Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos. Questões 636, 637. A relatividade do mal. É um tema fundamental para os dias de hoje. Vamos entender o que isso significa. Na 636, Kardec pergunta o seguinte: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? Quer dizer, resposta: a lei de Deus é a mesma para todos. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo. Quer dizer, o mal não é uma imposição da estrutura do universo. Quer dizer, nós praticamos o mal quando nós livremente queremos e desenvolvemos a vontade de fazê-lo. Continuando. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. O que é que os Espíritos estão dizendo a Kardec? Não existe essa coisa de, ah, eu vou fazer o mal, mas é por um bom motivo, então ele vira bem. Não, é muito claro, tá certo? Vamos pegar uma coisa muito objetiva do século XX e XXI, também da época de Kardec, né? Kardec já lidava com esses problemas. Karl Marx dizia: vamos fazer a revolução, vamos matar muitas pessoas, vamos gerar desordem social. Mas isso é um mal que se torna um bem porque se justifica pelo meu objetivo. É isso que os Espíritos estão dizendo aqui. Não. Não dá para fazer isso. Você não pode simplesmente confundir o bem com o mal, prejudicar, atacar, destruir um ser humano, porque você tem um objetivo. O objetivo é seu, não é dele. Isso será sempre o mal. Então, os espíritos eles não dão margem para esse tipo de sofisma. Ah, vamos promover aqui o aborto porque no futuro vai ter muita gente no planeta e talvez daqui a 4 séculos e meio falte comida. Então, eu estou promovendo o aborto em nome do bem. Não. Para os espíritos, o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Então, não há possibilidade, do ponto de vista espírita, cristão, de você querer relativizar isso. E, como se faz hoje, tornar atos de maldade como se fosse uma coisa boa. Isso não é aceitável do ponto de vista espírita. Daí a frase: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. A gente não pode querer fazer o mal, quer dizer, a gente está acontecendo, mas não passa na lei de Deus. E justificar: não, porque eu estava querendo bem, né? Eu vou fazer um atentado terrorista, eu vou sequestrar uma pessoa, eu vou causar uma revolução sangrenta, eu vou, né, atrapalhar toda a estrutura da sociedade, porque lá na frente isso vai resultar numa coisa boa. Não, continua sendo o mal. Então, esse ponto é fundamental para que a gente entenda. Continuando na resposta: a diferença está no grau de responsabilidade. Então, é só isso, né? O que vai ser relativo em relação ao mal é apenas o grau de responsabilidade. O indivíduo que planeja uma revolução sanguinária, né? Revolução é sempre sanguinária, estou reforçando só para ficar claro o que a gente está exemplificando. O indivíduo planeja a revolução sanguinária, aquele que é mais inteligente, que já participou de outra, já estudou, já sabe como a coisa acontece. Ele vai ter um grau de responsabilidade muito maior do que o, desculpe o termo, o jovem doidinho ali que está lá com seus 16, 18 anos, às vezes com 40, mas com cabeça de 14, doidinho, usando droga, não sabe o que está acontecendo, está só na vibe, está só na emoção. E aí pega em arma e mata duas, três pessoas. Então a gente pode imaginar que a responsabilidade desse jovem vão ser apenas alguns séculos de sofrimento. Agora, a responsabilidade do indivíduo que planejou, aí a gente já está falando de pelo menos muitos séculos. Isso é importante a gente entender, essa diferenciação, né? Relativizar o mal, no sentido de confundi-lo bem com o mal, é a atitude do anticristo, do hipócrita, do cínico, do mentiroso. O que os espíritos dizem é: a relatividade é do grau de responsabilidade. Então a gente tem que estar com isso muito claro. O mal é o mal. Agora, há níveis de responsabilidade. Isso é que é importante a gente entender, né? Uma coisa é o indivíduo astuto, inteligente, que sabe exatamente o que está fazendo. Outra coisa é o doidinho que resolveu ser massa de manobra. Nem entende direito, ou acha que entende, e é do jeito dele, e vai ali, movido ali, né? Pela ilusão e causa coisas terríveis. Então, o que os dois estão fazendo é o mal, isso não se discute. Pode dizer que é pelo bem da humanidade? Pode. Mentir é livre enquanto Deus permita. Depois, se perder a voz, aí já não é comigo, né? Porque aí Deus achou que era hora de dar um basta. Mas o que acontece? A responsabilidade é que é diferente. Vamos para 637, porque isso eu acho que vai ficar mais claro. Kardec pega um exemplo radical para que a gente estude isso. O selvagem que cede ao seu instinto, nutrindo-se de carne humana, é culpado? Né? Radicalizou. Tá, vamos pegar aqui um caso brutal. Resposta. Eles vão repetir, por isso que a gente juntou as questões, porque o tema é o mesmo. Eu disse que o mal depende da vontade. Quer dizer, então assim, o mal depende da vontade. O indivíduo que resolveu entrar num clima revolucionário, ele quis. O outro foi mais inteligente e planejou, mas ele está lá apoiando o aborto. Ele está lá apoiando agredir os outros. Ele está lá apoiando calúnia. Ele está nas redes sociais retuitando frases de ódio e propagando mensagens de ódio. Ele quer chamar de ódio do bem? Ele pode, mas isso não vai mudar a lei de Deus. O mal é mal e o bem é bem. Ok, tendo isso, a gente vai entender agora esse exemplo radical. Então depende da vontade. Você está fazendo mal porque você quer. Então você é sempre responsável. Se a responsabilidade é apenas uma encarnação de extremo sofrimento ou de 15 encarnações de extremo sofrimento, é outra conversa. É outra conversa. Você resolveu apoiar a pauta do aborto. Que você apoia quem defende o aborto, você assina, você vota, você faz de tudo bem. Ok. Pode ser que o que apoiou vá ser abortado 300 vezes. Ou 500, sei lá como é que paga isso, né? Porque a gente está falando de milhões. Você apenas vai passar por três abortos. Você vai ficar 3 séculos aí em situação de conflito. Ele vai passar 3.000 anos. Então, é disso que a gente está falando. Então, os espíritos voltam. Eu disse, o mal depende da vontade. Aí continua. O homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Agora, o que é saber o que faz para Kardec? É esse ponto que a gente vai concluir aqui, que é muito importante esse comentário dele. Comenta Kardec, né? Um comentário que ele faz relativo a essa questão, naturalmente as duas, né? Que estão ali muito ligadas. Vamos lá. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Então, assim, não é o bem não se confunde com o mal. O que se questiona, o que se vai ver é o grau de responsabilidade do mal. Da mesma forma, o grau de mérito no bem. Tal coisa deu certo, lutei por uma boa causa. Ok, apoiei a causa de prevenção do suicídio. Qual é o meu mérito? Depende. Eu apoiei tweetando, eu apoiei divulgando nas redes, ou eu dediquei 10 horas da minha vida para amparar essas pessoas. Então é proporcional também. É isso que a gente está dizendo. Tudo é bem. Você apoiar uma causa que vai prevenir o suicídio é bem. Não se confunde com o mal. O grau de mérito vai depender da dedicação. Você apoiar aborto é mal. O grau do seu erro, o grau da sua responsabilidade vai depender da sua participação. É disso que a gente está tratando. Vamos lá. O homem comete, as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, mesmo sendo consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis por isso. Que Kardec é muito firme. O que é que Kardec está dizendo aqui? Ah, mas eu fiz isso porque eu estou nessa situação. Ok, mas ainda é mal. O que Kardec está dizendo é a sua condição social não o isenta da responsabilidade do mal que você pratique. Ah, eu matei e roubei porque eu passei fome. Não isenta, continua sendo mal. Continua sendo mal. A sua posição social não é uma justificativa aceitável do ponto de vista da lei de Deus, né? Como diz Kardec, não é menos repreensível. Então, assim, continua sendo mal. Porém, a responsabilidade é proporcional, olha aí, aos meios de que dispõe para compreender o bem e o mal. Continuando, olha a conclusão como é forte. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado do que o selvagem. Agora, você imagine indivíduos que têm conhecimento, têm uma formação cultural, sabe ler, sabe escrever, sabe o que é uma revolução, pelo menos leu, e está apoiando isso. Agora você imagine que há indivíduos que sabem da existência de Deus, da imortalidade da alma, que apoia o aborto. Olhe o grau de responsabilidade. Nós estamos falando em dezenas, em centenas de anos para reparar um erro dessa espécie. Então, compreender isso é absolutamente indispensável. O espírita, o cristão, não pode mais usar como desculpa, depois que entendeu essa questão, depois que conheceu o espiritismo, de desconhecimento da sua responsabilidade. Precisamos entender que as técnicas de fuga psicológicas e sociais, elas não desfazem a lei de Deus. Ela apenas agrava a nossa situação, porque além do erro objetivo, a gente vai ser acusado pela própria consciência do erro, da hipocrisia. É importante atentar para a necessidade de uma compreensão real das nossas responsabilidades. Se somos esclarecidos, se sabemos ler, se temos raciocínio lógico, a gente não vai ter desculpa para certos erros. Um grande abraço, espero ter sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, a luz do Cristo toca os seus corações. Neste momento delicado que vive o Brasil, pátria candidata, mas ainda não se fez eleita a ser a pátria do Evangelho. Peço a vocês muita consciência, muita responsabilidade. O mal é o mal. O bem é o bem. Não se pode justificar atitudes do mal usando o pretexto do bem. O Cristo preferiu morrer na cruz do que matar covardemente seus irmãos. Poderia. Já tinha muito poder para isso, todo o que quisesse. Mas foi capaz de dizer claramente: sigo vontade de meu pai. Luto até o fim com as armas do amor, do respeito e da caridade. Fiquemos, portanto, atentos para não sermos envolvidos com as ondas do mal, que querem destruir o projeto de pátria do Evangelho, que querem implantar pontos psíquicos de distúrbio em todo o continente nacional, para que as trevas possam tumultuar. Não conseguirão se vocês espíritas sérios orarem, vigiarem, tornarem-se verdadeiros amortecedores dos ataques vibratórios das trevas, que querem botar irmão contra irmão, criar fogueiras de ódio. Não. Ódio não se justifica. Ódio não faz sentido nenhum. Ódio não ajuda ao Cristo. Ódio jamais poderá curar as tuas angústias e as tuas necessidades mais profundas e aliviar tuas dores mais sofridas, filho. Lembra sempre disso. O ódio pode ser uma ilusão. O ódio pode ser o alívio mentiroso. O ódio jamais poderá ser a cura das tuas grandes e profundas necessidades. Portanto, aprendamos a agir em clima de paz. Aprendamos a agir em clima de fraternidade. Aprendamos a ter toda a coragem necessária para que o clima do amor se instale em ti. E você seja um polo de pacificação. Você seja um ponto de interação entre as forças do Cristo e a tua sociedade, a tua comunidade, o grupo de pessoas próximas a ti. Ainda que nada falando, você seja um polo de irradiação, de paz, de pacifismo, de tranquilidade, de postura amorosa, compreensiva. Acima de tudo, seja um obreiro que age nos padrões do Cristo. Precisaremos muito de vocês, porque o Brasil entra em fase segura, mas sofrida. O bem vencerá. Mas não sabemos quantas dores serão afligidas pelas trevas que perdem espaço na nação brasileira. Portanto, filhos, nada de insegurança, mas muita solidariedade e firmeza, porque, uma vez derrotadas, as trevas atuarão para gerar o caos. Daí a necessidade de uma firmeza amorosa inabalável, para que não haja apenas uma vitória externa, mas que o Cristo vença em teu coração. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.